Boa tarde, irmãos. Vamos dar início à nossa penúltima aula dessa Confissão de Fé de Westminster. A gente que está vendo ela desde o início do ano. É o capítulo 32. É sobre o estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. Vamos ver um pouco de escatologia na aula de hoje. Bem, irmãos, quando a gente fala de escatologia, que é o estudo das últimas coisas, coisas finais que antecedem a vinda de Cristo, depois especificamente da vida eterna, naturalmente surge um sem número de indagações. Né? A nossa mente vai longe, a gente começa a imaginar como é que vai ser a vida eterna, o que é o milênio, como é que vai ser a vinda de Cristo. Isso é natural. Só que, a guisa de introdução, eu já quero adiantar que eu não vou tratar especificamente desses assuntos de escatologia. Tá? A aula de hoje vai ser sobre o capítulo 32 da Confissão de Fé de Westminster, que trata do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. Mas, para indicação, tem um livro muito bom do William Hendrickson, chamado Mais que Vencedores. Eu tenho ele só no Kindle, não dá para emprestar para ninguém. Eu também acho que ele não tem aqui na biblioteca da igreja, mas ontem eu dei uma olhada na Amazon e ele estava cerca de 10 reais, naquela promoção que está tendo nas editoras. Então, se os irmãos tiverem interesse em escatologia, em entender melhor o livro do Apocalipse, esse livro Mais que Vencedores, do William Hendrickson, é muito bom. Bom, falar sobre morte é um assunto um tanto delicado, é um pouco aterrorizante, é um pouco desesperador, e isso é natural, né? Falar de morte dói no âmago do ser humano. Isso porque o homem, ele não foi feito para morrer. O homem não foi feito para a morte. Deus, quando criou o ser humano, ele criou o homem para que gozasse da vida eterna, da vida para sempre com Deus, para que tivesse comunhão perpétua com o seu Criador. Só que por conta da entrada do pecado na humanidade, a morte passou a ser uma realidade, uma experiência na vida do ser humano. Desde nossos pais primeiros, Adão e Eva, a morte entrou na humanidade e isso passou a ser uma dor, passou a ser uma experiência dolorosa para nós. Só que o ímpio, ele tem uma percepção ainda pior disso tudo. O ímpio, ele tem uma falta de esperança quando ele se depara com a morte. Porque para o ímpio, para aquela pessoa que não foi regenerada por Deus, ela não consegue ter uma esperança futura. Aqui a terra, o agora, o já, é tudo que ela tem. É o patrimônio dela, os bens materiais, sua família, seus amigos, seus status sociais. Isso é o patrimônio, isso é o bem do ímpio. Ele não consegue ter uma visão futura, uma visão de esperança diante da morte. O Dante Alighieri, ele retrata muito bem isso naquele livro dele, A Divina Comédia. Porque o Dante, ele fala que quando ele está atravessando o portão do inferno, tem um letreiro muito luminoso, um letreiro reluzente que fala assim: vós que entrais, abandonais toda a esperança. Isso é a realidade do ímpio. O ímpio, quando ele entra nos portões do inferno, como Dante já retratava, ele não consegue ter esperança. Vós que entrais, abandonais toda a esperança. Então, falar de morte para o ímpio é ainda mais doloroso, é ainda mais assustador do que para o cristão, para nós. Porque nós, irmãos, quando nós falamos de morte, quando nós tratamos desse assunto, a gente tem uma santa e bendita futura esperança na redenção de Cristo, na vida eterna. Isso é maravilhoso. Primeiro Pedro, o apóstolo Pedro fala que nós temos essa alegria indizível e cheia de glória. Nós vamos estar com o nosso Criador, com o nosso Redentor, veremos face a face como Ele é, seremos iluminados pela luz da Sua glória. E isso é uma bendita esperança para o crente. Então nós devemos nos regozijar quando falamos desse assunto. Não deve ser algo pesaroso. Falar de morte para o cristão não deve ser algo triste, não deve ser algo sem esperança, porque nós temos garantida a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele quis retratar um pouco a nossa imaginação diante desse assunto. Porque ele sabe que é difícil a gente pensar em categorias de vida eterna, categorias abstratas que a gente não consegue palpar. Então Jesus, ele traz uma metáfora que ele fala que o reino dos céus é como as bodas. Para nós, na cultura ocidental, a gente perde um pouco essa percepção e a gente não consegue entender exatamente o que Cristo queria dizer. As bodas eram os casamentos da cultura judaica. E diferente dos casamentos que a gente tem hoje, que são poucas horas e já acaba, todo mundo vai para sua casa, nas festas de casamento judaico, eram dias, dias e dias afora, e tinha muita alegria, sabe? Tinha muita comida, tinha muito vinho, tinha carneiro na brasa, tinha muita fruta, as pessoas se alegravam, as pessoas brincavam, as pessoas riam, as pessoas jogavam. Então, é mais ou menos essa ideia que Cristo quis retratar quando ele fala que o reino dos céus é como as bodas. Então perceba, Cristo ele quis dizer não que o reino dos céus é um estado, mas o reino dos céus é um lugar. O céu, a vida eterna será isso, será esse lugar que nós veremos a Deus face a face, gozaremos de sua presença eternamente, com todo esse estado de bem-aventurança, de alegria, de festa, de comunhão uns com os outros. Então isso é o que gera para nós, cristãos, esse estado de bem-aventurança, essa certeza futura na nossa redenção. É claro que às vezes a gente se depara com a morte de algum amigo, de algum familiar, de algum parente, e isso nos causa tristeza, isso nos causa comoção. Isso é normal, porque a dor da saudade, ela fica. Só que nós, como cristãos, precisamos pensar além disso. Porque se um parente, se algum familiar, algum amigo nosso cristão, ele se vai, irmãos, ele está se levantando dos mortos e se encontrando com Cristo. Sabe, essa dor que a gente vivencia, essa experiência tão ingrata, tão injusta, findou para ele. Ele está com Cristo, ele está gozando eternamente de sua presença. Então nós, como cristãos, precisamos pensar além desse sentimento trivial que às vezes nos deparamos na morte, no falecimento de algum familiar e algum amigo. Tanto é que Inácio de Antioquia, ele escreve algo muito lindo, ele diz assim: é bom para mim morrer em Cristo Jesus, mais do que reinar de um extremo ao outro da terra, é a Ele que eu procuro, Ele que morreu por nós, é a Ele que eu quero, Ele que ressuscitou para nós, estou prestes a nascer, deixai-me receber a luz pura, quando lá tiver chegado, serei um homem. Olha o pensamento de Inácio, irmãos, ele tanto faz e tanto fez para ele reinar de um extremo a outro. O que ele quer, como diz aqui, o que ele procura é estar com Cristo. Agostinho também, no seu livro Cidade de Deus, ele fala assim: ali, ou seja, na vida eterna, na cidade de Deus, descansaremos e veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis a essência do fim sem fim. E que outro fim mais nosso que chegarmos ao reino que não terá fim. Então, nós, irmãos, temos essa esperança bendita e futura, dessa alegria indizível e cheia de glória que nos aguarda. Então, vamos ler agora o primeiro parágrafo. Diz assim: os corpos dos homens, depois da morte, voltam ao pó e vem a corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, possuindo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas do justo, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde contemplam a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecerão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é o destino do corpo e da alma do ser humano na ocasião da morte. A gente vê aqui nesse primeiro parágrafo que o corpo ele volta ao pó, ou seja, o corpo ele vai para a terra, para onde aquele material que Deus criou Adão, o pó, a terra, decompõe o corpo humano. Então, quando a gente morre, o nosso corpo ele se deteriora, ele entra num estado de corrupção, ele volta ao pó, na linguagem aqui da Assembleia de Westminster. Já a nossa alma, por outro lado, como diz aqui nesse próprio parágrafo, percebendo uma substância imortal, ela tem dois destinos. A alma do cristão, a alma daquele que foi regenerado, que foi salvo por Cristo, imediatamente, no ato da morte, ela é recebida por Deus. No ato da morte, o cristão já é recebido por Deus, a sua alma vai para o céu, e ele já, imediatamente, passa a gozar desse estado de bem-aventurança. Então, tem duas possibilidades. O corpo, ele se deteriora, ele volta ao pó, e a alma dos cristãos vai para Deus, que já é recebido na eternidade. A alma dos ímpios, por outro lado, já é lançada na perdição. A alma dos ímpios já começa a sofrer de tormento, de angústia, de tudo aquilo que a gente vê na palavra de Deus que é reservado para os ímpios. E a confissão de fé, se os irmãos perceberem, ela faz menção de duas palavras, corpo e alma. Com isso, a Assembleia de Westminster adota a teoria dicotômica da natureza do homem, ou seja, o homem é constituído, é formado por corpo e alma. Diferentemente, a tradição grega, principalmente na filosofia grega nos seus primórdios, adotou a teoria tricotômica, ou seja, o homem, a natureza humana, é constituído por corpo, alma e espírito. Nesse sentido, a filosofia grega, ele entende que para o corpo se relacionar com o espírito, ele necessita de um terceiro elemento, de um elemento intermediário, que conecte a relação mútua entre corpo e espírito. E esse elemento é a alma. Alguns pais da igreja grega adotaram também essa visão. Só que a igreja latina, predominantemente, adotou a teoria dicotômica, que é o que nós também adotamos. E isso foi muito influenciado pela psicologia de Agostinho. Foi em Agostinho que a gente tem esse entendimento majoritário da visão dicotômica, que o ser humano é formado por corpo e alma. Não é que o ser humano ele é uma alma que possui um corpo, uma coisa meio gnóstica, sabe? Que nós somos alma, algo valioso, algo etéreo, algo bom, e possuímos um corpo que é deteriorável, que é corrupto. Não é isso, nós somos alma corporificada. Então, todo ato do homem é um ato do homem inteiro. Quando a gente é redimido na alma e no corpo. Então, precisamos entender esse pressuposto desse artigo aqui com base nessa visão dicotômica, que somos alma e corpo. Contudo, em algum momento, ou seja, nesse momento da morte, que é um breve período de tempo determinado, a nossa alma será separada do nosso corpo. O corpo ele volta ao pó e a nossa alma tem destino diferente. A alma do salvo vai para Deus e a alma do ímpio é recebida no inferno, com tormento, com angústia. E isso é uma distorção não natural do que deveria acontecer. Porque Deus, quando cria o homem, ele cria alma e corpo. Só que nesse breve momento, isso por conta dos efeitos do pecado, a alma é separada do corpo. E a gente chama isso de estado intermediário. Ou seja, quando o corpo é separado da alma, aguardando a vinda de Cristo para o juízo final. Então, o estado intermediário não é que exista um lugar meio termo, que não o céu, o inferno, para o qual a alma do homem vai. Não é isso. É um estado intermediário, porque nós, como corpo e alma, somos separados temporariamente. Então, a redenção do salvo não será completa e a perdição do ímpio não será completa. Somente será completa na vinda de Cristo, que corpo e alma novamente se unem eternamente. Os irmãos entenderam ou ficou um pouco difícil? Se alguém tiver uma dúvida, pode falar, levantar a mão. Cris, quer falar alguma coisa? Ah, consegui. Então, tá bom. Então, a gente viu que na morte do ser humano, só existem dois lugares, céu e inferno. Portanto, partindo desse pressuposto, a gente, enquanto protestante, enquanto cristão, a gente refuta veementemente três teorias. A primeira delas é a doutrina do purgatório, uma doutrina capitaneada pela Igreja de Roma, Igreja Católica, que entende que quando o homem morre, aqueles que possuíram uma alma totalmente pura, totalmente isenta de pecados veniais, são imediatamente recebidos por Deus. Só que aquelas almas que ainda possuem, que ainda trazem a culpa de algum determinado pecado venial, deve passar por um momento, por um lugar chamado purgatório, em que lá a alma fica até que ela seja totalmente purificada. E esse tempo em que a alma fica no purgatório, ela depende do nível de purificação que a pessoa precisa. E segundo os católicos também, esse período ele pode ser abreviado com as boas obras dos fiéis, com as orações dos santos e principalmente com o sacrifício que é feito na missa. Então, por óbvio que seja, nós rejeitamos, nós refutamos essa teoria, essa doutrina do purgatório, porque ela torna o sacrifício de Cristo insuficiente. Sabe? É necessário mais algo para que a pessoa seja totalmente salva. E a segunda doutrina é a doutrina do limbus infanto. Limbus significa uma orla, uma borda do inferno. Então, é um lugar, é essa orla, é essa borda do inferno, que não é totalmente inferno no sentido que a gente entende como dor, um lugar de dor, de sofrimento. Por quê? O limbus patrum, ele trata daquelas pessoas do Antigo Testamento, das almas dos santos do Antigo Testamento, que não foram salvas porque Cristo ainda não havia ressuscitado. Então, os santos do Antigo Testamento, segundo esse entendimento da Igreja Católica, ele fica nesse lugar especial, nessa orla do inferno, do limbo do inferno, que não é um inferno que a gente conhece, de dor e sofrimento. Eles ficam nesse local esperando a ressurreição de Cristo. Nem precisa falar que nós, como cristãos protestantes, também refutamos essa teoria, porque só acreditamos que existem dois lugares, céu ou inferno. Não existe esse meio termo. E existe também o limbus infanto, que a Igreja Católica entende que toda criança que não foi batizada, ela não pode ser recebida no céu. Só que, por entendimento daqueles teólogos, ficou algo muito repugnante as criancinhas, sabe, os bebês não batizados sofrerem no inferno. Ficou uma imagem muito repugnante, muito dolorosa para eles. Então eles criaram meio que uma solução intermediária. Aquelas crianças não batizadas, elas ficam também nesse limbo do inferno, onde as chamas não as alcançam. Então essa é a teoria, é a doutrina do limbus infantum. E tem também, por último, a doutrina do descanso ou do sono da alma, chamado de psicopaniquia. Psico vem de alma, pan de todo e niquia de noite. Então é como se fosse uma vigília da alma. Que algumas seitas, alguns grupos, principalmente oriundos da Arábia, eles acreditam que quando o homem morre, o seu corpo e a sua alma são deteriorados, são levados ao pó, sendo que a alma fica num estado de repouso, um estado de sono inconsciente que equivale a um estado de não existência. Então, o corpo é putrefado, ele fica em estado de decomposição, só que a alma ela fica num estado de repouso, de descanso não consciente. Então, nós também refutamos veementemente essa doutrina do sono da alma. Alguns adventistas que adotam essa doutrina. Portanto, nós como refutamos essa doutrina, a gente novamente acredita só que o homem, quando morre, o seu corpo vai para o pó e a sua alma vai ou para o céu ou para o inferno. E agora vamos ler os parágrafos 2 e 3, que diz assim: no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros, embora com qualidade diferente, e se unirão novamente às suas almas para sempre. Parágrafo 3 agora. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso de Cristo. Então, no retorno de Cristo, na segunda vinda de Cristo, aqueles que estiverem mortos, eles ressuscitarão. Imediatamente, Jesus Cristo voltou, todos os que estavam mortos, que o seu corpo estava em decomposição, serão ressuscitados. E a alma, que estava ou com Deus, ou já sofrendo angústia e punição eterna, se encontrará novamente com o seu corpo. Os santos, para serem regenerados plenamente, com o seu corpo já transformado, glorificado, nesse momento, os corpos daqueles que morreram e daqueles também que estiverem vivos serão glorificados. Eles serão transformados à semelhança do corpo glorioso de Jesus Cristo. Então, novamente, os que estiverem mortos ressuscitarão com seus corpos já transformados e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Os que estiverem vivos na ocasião de Cristo Jesus, santos que foram regenerados terão seus corpos glorificados e os ímpios, os impenitentes, terão seus corpos semelhantes ao que já nós temos hoje, ou seja, um corpo com efeito do pecado, um corpo deteriorável, esse corpo corrupto que nós temos hoje em dia. Então, essa é a realidade. Os que estiverem mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Isso para quê? Para que nós enfrentemos o juízo final. Então, essa é a finalidade do retorno de Cristo, da ressurreição e da transformação dos corpos, para enfrentamento do juízo final. Os irmãos entenderam até aqui? Ok. Quando a gente vê, principalmente em Paulo, que fala isso em 1 Coríntios 15, em Tessalonicenses, que nesse momento haverá o soar da última trombeta e os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados, a gente meio que vê, logicamente, que não faz sentido aquela doutrina do dispensacionalista do arrebatamento secreto, daquele rapto secreto, que é muito divulgado em filmes, em livros, Deixados para Trás, que as pessoas somem e fica só a roupa ali, e as pessoas, meu Deus, o que aconteceu? Será que foi um alienígena? Será que foi abduzido? Então não faz sentido, porque Paulo fala do soar da última trombeta. A Bíblia fala também que todo olho verá, os mortos serão ressuscitados, os corpos serão transformados. Então não faz sentido, biblicamente, essa doutrina dispensacionalista do rapto, do arrebatamento secreto. Quando a gente pensa em morte, quando a gente pensa nesse estado de bem-aventurança eterna, de vida eterna, de comunhão com Deus, isso nos traz uma sensação muito boa de esperança. Só que, ao mesmo tempo, isso nos traz também um senso de urgência, porque, apesar de ser isso algo futuro, é também algo presente. Enquanto a gente pensa no que há de vir, nós devemos pensar também no estado presente. O que a gente tem feito com o nosso tempo no dia de hoje? Tem um livro muito bom, que é A Sociedade do Anel. É o primeiro livro da saga do Senhor dos Anéis, que acontece uma série de desventuras com o personagem principal, Frodo. Em um determinado momento, ele vira para o seu mentor, Gandalf, e ele fala assim: poxa, está acontecendo tanta coisa ruim, tanto desastre, eu não queria que isso acontecesse comigo, sabe, no meu tempo, na minha geração. Então, o seu mentor Gandalf vira para ele e fala assim: olha, isso aí você não pode decidir. Quando que acontecem certas coisas, você não pode decidir. O que você pode decidir é o que você faz com o tempo em que lhe foi dado. Isso faz a gente pensar, o que a gente tem feito com o tempo em que nos foi dado? Um precioso e valioso tempo que Deus nos deu, com as oportunidades que Deus tem nos dado. É muito bom, é muito reconfortante a gente pensar em vida eterna, em estado futuro. Isso é válido, nós devemos ter a nossa cabeça nisso. Só que nós devemos também ter os nossos pés na terra. O que nós estamos fazendo nos dias de hoje? Com o que estamos gastando o nosso tempo? O que temos feito com as oportunidades que Deus tem nos concedido? Certa feita perguntaram assim para John Wesley: o que você gostaria de fazer no momento em que Jesus Cristo voltar? E John Wesley responde assim: olha, eu gostaria de fazer o que eu já faço todos os dias, porque todos os dias eu aguardo o retorno de Cristo. Então, irmãos, pensar em vida eterna é muito bom. Pensar nessas coisas que a gente viu aqui, no estado do homem depois da morte, na ressurreição, na vida eterna, é muito bom. Só que nós devemos ficar com a cabeça no lado de cima, Maranata, ora vem Senhor Jesus, só que com os pés aqui na terra, porque ainda estamos aqui. Então, fica essa guisa de conclusão, pensarmos o que temos feito com o nosso tempo, o que temos feito com as oportunidades e com aquilo que Deus nos deu no dia de hoje. Os irmãos têm alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então vamos orar.